Muito boa tarde, está começando Mais Elas na Popular FM. Mais Elas, que chega todo sábado com a parceria da Loja Casarão Verde, também da Univates e Clínica Sotelo. E nesta tarde vamos falar sobre alimentação. Mais do que alimentação, vamos falar sobre os modismos na alimentação e os prejuízos que estes podem trazer para a saúde. As nossas convidadas são a nutricionista Gabriela Jacinto e a psiquiatra e chefe de culinária, amante da culinária, Michele Valente. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde às colegas também, a Rose e a Miriam.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Popular, do programa Mais Elas. Uma satisfação ser convidada novamente para essa conversa tão legal que rola aqui todo sábado.
Boa tarde, Gabriela.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, meninas. É sempre muito bom estar aqui com vocês para falar sobre alimentação e saúde.
E a Michele hoje vai ter oportunidade de falar sobre as suas duas áreas, né? Porque como vamos falar de saúde e dos prejuízos para a saúde física, mental e também a alimentação que tem se tornado de um lazer, de um hobby, virou profissão, né, Michele?
Sim, justamente. A primeira pergunta que as pessoas me fazem, Luciana, é o que, que tem a ver a psiquiatria com a gastronomia? E eu respondo que tem tudo, porque nós somos o que nós comemos e o alimento pode ser o nosso medicamento ou pode ser o nosso veneno. E, recentemente, muitas pesquisas médicas têm apontado para o fato de que se alimentar de certas formas pode produzir maus estados de humor, pode aumentar a irritabilidade, pode provocar insônia, pode diminuir o nível de atividade, causar cansaço. E assim, da mesma forma, todos os ritos que envolvem a cozinha, todo o ato de comensalidade, que é a partilhar a refeição, é apontado como uma ferramenta da saúde mental. Recentemente, um estudo na Universidade de Harvard concluiu que a coisa mais importante que os pais podem fazer pela saúde mental dos seus filhos é jantar juntos todas as noites.
Nossa, isso falar... merece uma pausa para reflexão.
E além disso, acho que cozinhar, falo da minha experiência, assim, que cozinhar também é um ato de limpeza emocional, assim, psicológica, né? A gente tá ali cortando, lavando. Geralmente a gente tá sozinha na cozinha, a mulher, né? Ou o homem.
Os meus alunos sabem que eu falo muito do Zen na cozinha. O Zen é uma filosofia, o Zen budismo é uma filosofia oriental. E, inclusive, no Japão existe uma corrente de culinária chamada Shōjin, que é, para os japoneses budistas, um dos sete caminhos possíveis para a iluminação de uma pessoa. Então, sim, é um ato meditativo, é um ato da prática da atenção plena, como eu coloco sempre para as minhas alunas, é uma possibilidade de, se ocupando de um trabalho manual, desligar a mente da sua atividade incessante. A gente tira a mente da centralidade que ela costuma ocupar no nosso trabalho como trabalhadores do conhecimento, que quase todos nós somos hoje em dia, e nos veicula a possibilidade da convivência, porque a cozinha é muito gregária. Ao redor do fogo simbólico do lar, que é o fogão, as pessoas se agregam, os adultos, as crianças, os velhos, os jovens, os animais, os seres humanos. Então, é justamente o centro da nossa aldeia, hoje em dia, é em torno do nosso fogão, dentro da nossa cozinha. Por isso é tão triste quando as pessoas têm aquela cozinha em forma de corredor, que só permite uma pessoa ou duas por vez dentro do aposento, né? E essa tendência de abrir a cozinha para a sala e de permitir que, mesmo que as pessoas não estejam cozinhando, elas estejam sentadas em banquetas perto do fogão, observando a mágica de quem cozinha e transforma os elementos em alimentos.
Então, não é por acaso que no momento que se pensa numa confraternização, em convidar alguém para fazer algo, para sair, para receber visita, que a primeira coisa que a gente pensa, o que vamos comer?
Que bom que pensam que vamos comer, não que vamos beber, né? Porque esse é um outro problema de saúde pública que precisa ser debatido, mas enfim. Sim, porque a comensalidade, como eu sempre coloco nas minhas aulas, é o ato fundador da civilização. No momento em que as pessoas partilham a carne da caça, lá na pré-história, começa a civilização. No momento em que as pessoas partilham a colheita, no Festival da Colheita, lá no Neolítico, começa a nossa civilização. Não existe civilização sem comensalidade. E qualquer comemoração sempre envolve o alimento. Vocês podem pensar, vocês nunca vão ter uma comemoração humana que não possua algum tipo de alimento envolvido.
Tu sabe o que eu acho muito interessante hoje, quando a gente fala assim sobre cozinhar, né? Tem muita mulher que tem orgulho de dizer que não cozinha. E vai um pouco na contramão disso que tu tá dizendo, que na verdade cozinhar para a família, nem que seja, independente de quem seja, né? Mas assim, o ato de cozinhar sempre foi tido assim como uma função da mulher. E nesse processo de liberação, né, de mudanças, a mulher que diz que não cozinha, que não sabe, que não entende, que não gosta, parece que tá levantando uma bandeira, quando na verdade, olha, existem tantos benefícios.
Parece que foi de um
ato,
extremo,
né?
Para o outro, né?
Exato,
como se isso agora não faz mais parte,
né,
da vida da mulher, né? A mulher conquistou outros ares e não pode mais fazer isso, né?
Ou não tem orgulho disso, né? Porque quando uma mulher cozinha, ela é vista como uma cozinheira. Quando um homem cozinha, ele é rotulado como um chefe.
Mas e a mulher do dia a dia? Aquela que cozinha todo dia, ela tem que ter, acima de tudo, criatividade, né? Porque quem cozinha sabe. Geralmente, uma família com 3, 4 pessoas, tu tens que pensar em um cardápio todos os dias ou para toda semana. Então, além do rito psicológico de picar, de produzir, de transformar, tu tem que ser criativa na cozinha, porque não é uma atividade, parece simples, mas não é.
Não,
ela
exige muita organização.
Organização, né? Tô falando
organização
como
faz
cozinha.
A diferença, Gabriela.
Faz.
Em que sentido?
Faz no sentido de tu conseguir ter uma escolha melhor. Porque quando tu te organiza, tu vai ver se na tua dispensa o que tu vai ter para comer, o que tu vai precisar comprar. E daí, com isso, tu não lança a mão de tantos produtos ultraprocessados, que são justamente aqueles que fazem mal à saúde. E muitas vezes é confundido com a questão de comer, e não o que está comendo que está causando mal, né?
Em relação a isso que a Gabriela está colocando, esses mesmos mestres do Zen Budismo colocam que a comodidade é o que vai nos enterrar, né? É a nossa morte. Então, em função da saída para o mercado de trabalho com a Segunda Guerra Mundial, as mulheres passaram a fazer parte permanente do salariado no mundo do trabalho, e o salário família que os homens ganhavam se reduziu. Hoje não é possível um casal viver praticamente só com o salário de um dos cônjuges. Não existe essa escolha para a maioria das mulheres. E com isso, com essa necessidade de ocupar espaços no mercado de trabalho eminentemente masculino, as mulheres precisaram formar uma identidade masculina, por assim dizer. Ser duronas, não cozinhar, usar as calças, tem muitos exemplos, deixar os filhos 2 turnos numa escola ou creche ou educação infantil. Nós podemos pensar em várias características femininas que foram relegadas a um segundo plano para que as mulheres pudessem tomar seu espaço no mercado de trabalho. E hoje, a geração nossa quer tudo. Quer estar no mercado de trabalho, quer a aventura de ser um casal e depois uma família, e quer sim cozinhar para sua família, não quer os membros da sua família, cada um comendo um pote de comida descongelada no micro-ondas na frente de um eletroeletrônico.
E aí acaba no consultório psiquiátrico.
Com certeza, né? Porque a desconexão é a marca dos nossos tempos.
E aí volta pra horta, pra...
Exato. Né? A gente sabe que as pessoas hoje em dia gastam uma média de 28 minutos para efetuar uma refeição noturna, para preparar uma refeição noturna, enquanto que um episódio de MasterChef demora 1 hora. Então as pessoas estão se alimentando de imagens, estão se alimentando sozinhas. As estatísticas mostram que a maioria das pessoas faz suas refeições diante de uma tela, mesmo quando está na presença de outras pessoas. Que a mesa da sala de jantar tem sido progressivamente abandonada em favor do sofá da frente da televisão ou dos quartos dos adolescentes. E que isso tudo é muito grave. Nós estamos falando de desintegração da estrutura familiar.
E, por exemplo, para o que que tu diria para aquela mulher que trabalha o dia todo, por exemplo, fora com seu marido, né? E a família volta, se reúne a partir das 5 horas. Então, tem alternativas para essa pessoa? Talvez a Gabriela também tenha alternativas. Existem? Onde é que as pessoas podem buscar receitas, por exemplo, ajuda para resolver esse probleminha?
Pode, Michelle.
Eu fico pensando, a pessoa está em casa, diz assim, agora só o que falta, eu tenho que cozinhar de noite, porque senão minha família vai se desintegrar. E não é isso que a gente está dizendo. Né?
Assim, não, só pra de assim, jeito nenhum.
Porque tem.
Não.
Né?
Assim,
tá
ó.
Todos os ouvidos,
tu
não
pode
é?
Perguntar. É, Márcia, né?
Miriam.
A Miriam. Miriam, tu pode perguntar para as três alunas que estão aqui nessa mesa se tem saída. Né? A saída não é virar escrava do fogão, gente. De jeito nenhum, tá? Ninguém quer ficar o dia inteiro esfriando a barriga na pia, esquentando no fogão. A saída é justamente nós usarmos todas as ferramentas. Práticas intelectuais que nós adquirimos nos nossos cursos superiores e na nossa experiência de trabalho em favor de ter uma vida saudável na cozinha da nossa casa. Então, para isso está aí a nutricionista, para isso está aqui a professora de gastronomia. Por exemplo, eu vou dar uma aula hoje à noite em que eu ensino uma preparação que pode ser usada, eu vou demonstrar essa preparação em 4 pratos diferentes. A gente faz a base, que é um picado de verduras e ervas, que pode ser conservada na geladeira por meses. E essa base já pronta, num momento de descontração, num fim de semana, numa hora que se tem mais folga, ela possibilita encurtar o tempo de preparo de um frango, de uma massa, de um arroz ou de uma sopa em 30, 40 minutos. Bom. Então, o que que significa isso? Significa mais saúde, porque a gente não vai usar o produto processado, comprado do supermercado, que tem um monte de aditivos, emulsificantes.
Aquele pozinho.
Aquele bendito pozinho. Cubinho que as minhas alunas sabem que não podem pronunciar o nome, né? E com isso, a gente faz uma refeição do zero. Mas faz como as nossas avós sabiam fazer. Elas preparavam os ingredientes com antecedência. Elas tinham coisas pré-prontas nas suas dispensas, e aí elas conseguiam ter a criatividade no dia a dia, porque elas tinham pensado antes, elas tinham planejado antes.
Isso, querendo não, é a organização, né?
E também. Aí entra usar mais a geladeira e o próprio freezer.
Exatamente.
Espaço.
Exatamente. Usar mais os resíduos, por exemplo. Hoje nós vamos fazer um prato, esse picado de verduras e legumes, vai sobrar pontas desses vegetais. Essas pontas não vão para o lixo, elas vão para um saquinho e vão para o congelador. Na próxima aula, essas pontas vão ser transformadas em caldo, que vai ser colocado em cubinhos de gelo. E essas forminhas de gelo com esse caldo vai servir de base para outras tantas receitas. Então, a gente vai usando essa capacidade de planejamento, de administração, esse conhecimento técnico. E essa tecnologia, por assim dizer, porque hoje nós temos freezer, nós temos técnicas avançadas de congelamento, nós temos bons eletrodomésticos, a nosso favor, não contra nós. Nós vamos usando o conhecimento do produto da estação, por exemplo, que isso é muito importante. O que que é da estação? Por que que eu vou querer fazer um risoto com aspargo que vem lá do Peru, que eu tenho que pagar R$40, quando agora nós temos as nossas morangas na estação, pode ser feito um risoto de moranga maravilhoso, e ainda eu posso guardar um pouco dessa moranga para fazer um doce num outro momento, para fazer um caldo num terceiro momento, e com isso baixar o orçamento da minha família.
Mas elas têm a parceria da loja Casarão Verde, que tem promoção nova, Folia da Casarão. Peças com etiqueta laranja têm 50% de desconto. E você ainda pode pagar em 2 vezes.